Visto de Fora.
Olá, viva, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre, com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Olá, como estão?
Olá, bom dia.
Muito bom dia, boa noite. Segundo a que hora é que se ouça, não é?
Mas acordei a uma hora, portanto, bom dia.
Ai, Olivier, como é que estás? Como é que estás?
Olivier, deixa-me começar por falar para o Olivier Begonha, porque, Olivier, tu fizeste esta semana o teu exame para obteres nacionalidade portuguesa. Eu sei que não sabes ainda o resultado, mas pergunto, foi fácil? Foi difícil? O que é que nos podes descrever?
Bem, eu diria que foi bastante fácil uma parte e eu, na compreensão oral, eu falhei um pouco, eu estava cansado, estava nervoso um pouco. Vamos ver se é suficiente ou não. Eu acho que vai ser suficiente para passar, não é? Agora, eu acho que eu diria que o melhor momento para mim do dia foi brutal. Estamos a contar isto em off, Begonha. Que entre a prova oral, que era de manhã, e a prova escrita à tarde, e a hora do almoço, logo após o examinador, quando fizeram as minhas perguntas, perguntei ao examinador onde é que era uma tasca ali. E eles disseram: é ao lado. E ao lado acontece que são pessoas. Aliás, um deles, que mandamos um abraço, chama-se Sr. Carlos, do Refúgio Drink. Ele é fã do Visto de Fora.
Ah, excelente, um
e
abraço.
Então, mas espera aí, o que é genial nesta história toda. Ofereceram, eu estava com o melhor amigo para me acompanhar nesta viagem. Ofereceram-nos o galassado com vinho. E como é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer
imagina
que foi bastante o almoço, muito animado. E, ou seja, cheguei mesmo com uma disposição extraordinária à tarde, já estava super bem disposto. Então foi um momento mágico.
O que é incrível é que as pessoas continuam a ouvir o Visto
claro
de Fora,
que sim,
ainda que a emissão seja às 11 da noite, dá igual às horas, o dia,
evidente.
Podcast. As pessoas ouvem e continuam a ouvir o Visto
um abraço,
de Fora.
Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Abraço para Aveiro.
Exatamente.
Olha, já agora, do drink.
Olivia, já agora, o índice de legalidade foi útil para o exame? Não,
não zero. Ok. A vergonha que fiz um erro terrível é que eu sei perfeitamente que era. Eu estava a falar de manhã, eu de facto sou uma pessoa que eu calculo muito cedo de manhã, gosto de trabalhar de manhã. E à noite não gosto, odeio.
Sim.
E escrevi: bom, olha, de manhã eu gosto de levantar cedo para trabalhar, porque. E lá de repente, pronto, de memória, mas porque à noite ou de noite? Eu juro que durante todo o ano eu digo à noite. Eu escrevi de noite. Isto é possível.
Mas isso são os nervos, Olivier.
É lamentável.
Ele contava em off, acho que posso dizer aqui.
Vocês
que o primeiro examinador conhecia Olivier, é dizer, é mais uma prova de que mais portugueses e mais portugalidade não se pode ter, não é?
Exatamente.
Conhecer o programa, conhecer Olivier, enfim, vas a Beiro e as pessoas conhecem e até
claro.
O examinador, portanto, mais português do que Olivier, não, acho que não há dúvida.
Ora bem, certamente vai correr tudo bem. Um abraço a Aveiro, um abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos avançar para a análise da semana neste Visto de Fora. Euronet Plus. Esta semana vamos falar do alargamento da União Europeia, o potencial alargamento. Já em dezembro, a União Europeia vai debater esse possível alargamento, com destaque claro para a Ucrânia, mas há mais candidatos, como Turquia, Geórgia, entre outros. Begonha, no atual momento, com algumas divisões na União Europeia, com uma clara polarização entre Estados-membros e polarização política, sem uma liderança clara da União Europeia, faz sentido pensar num alargamento, aumentar a União Europeia?
Temos de pensar que nós, quando entramos na União Europeia, estou a falar de Portugal e de Espanha, também os países então membros da União Europeia, da então Comunidade Económica Europeia, pensariam a mesma coisa. É verdade que nós somos, digamos, os países historicamente, não é? Também muito antigos da Europa, reinos antigos, mas olha, se falamos, por exemplo, da Albânia, se falamos da Moldávia, se falamos de Bósnia e Herzegovina, por exemplo, é dizer, são países que têm todo o direito, além de propriamente, como estávamos a dizer, a Turquia, a Geórgia e a Ucrânia. A Turquia te pode se duvidar, porque tem uma parte europeia e tem uma parte, até falava isto no outro dia com o meu filho pequeno, e uma parte grande asiática,
sim,
não é?
Exato.
Tem só uma pequena parte europeia. Mas O feito, ou de facto, que queran mesmo entrar no noso clube da Unión Europea, diz moito. E diz moito da nosa fortaleza. Por moito que aquí duvidemos moitas veces, somos críticos, somos xornalistas e analistas de moitas das maneiras de seguir a Unión Europea en políticas diferentes. Sí. Mas, neste caso, ten lógica pensar no alargamento. Cuantos máis sexamos, seremos tamén máis fortes. Mas é verdade que cuantos máis sexamos, o bolo, as fatías son máis pequenas.
Exactamente.
Para partillar, non é? E son países que economicamente están neste momento alén de como nós estamos, mas depois isto pode tamén influenciar a nosa propia evolución, tamén os do sur do sul da Europa, como países.
Como dizias, a fatia pode ser do bolo, pode ser bem mais pequena para países que já estão dentro da União Europeia. Olivier, qual é o teu entendimento? Fará sentido neste momento pensar num alargamento? E depois há aqui outra questão também, que é, há analistas que consideram que o eventual alargamento pode ser essencial para combater a crise demográfica na Europa. Como é que tu avalias?
Sim, eu concordo plenamente com o que a Begonha disse, que é a questão aqui que é o equilíbrio, o justo equilíbrio, que é está presente em novos países. Para mim, ela é importante do ponto de vista económico e também do ponto de vista político, é um grande sinal, porque afinal, apesar de todas as críticas, as teorias de conspiração, viver na União Europeia, que eu saiba, não é, é bom hoje em dia, ao contrário de muitas partes do mundo, onde o democracia está a recuar. A questão aqui é que resta saber em que condições aceitamos países novos. Que condições? O respeito à democracia e o Estado de Direito, para mim, ele é essencial. E cada vez mais. Porque senão, se não há este projeto, se não há uma bússola, isto vai para a vida, este projeto da União Europeia. Então, tem que haver absolutamente regra. E quando eu digo democracia e Estado de Direito, não significa que é porque um país é governado para a extrema-direita ou a extrema-esquerda, uhum, que tem que ser excluído. Não. Uma pessoa pode perfeitamente, um país democrático, excluir a extrema-direita. Olha, certo. Meloni, na Itália. A Itália é um país democrático.
França, portanto, pode caminhar para lá, não é?
Não, mas é um caminho, não é? Portanto, isto é, a vontade do povo tem que ser respeitada. A questão aqui é ver, no caso da Hungria, que é muito mais grave, olha, lá está, portanto, dois casos da extrema-direita, um que respeita as regras da democracia e do Estado de Direito, que é a Itália, e um que tem problema com a democracia e o Estado de Direito, que é a Hungria. E, portanto, com países que têm a mesma mente, a mentalidade que a Hungria do Sr. Orbán, tá? A União Europeia tem que ser muito firme. Senão é deixar a porta aberta, até do ponto de vista político. Hoje em dia, com as tensões que há na Rússia, uhum, é muito grave aceitar países que não respeitam o mínimo do mínimo.
Sim, essa para mim é a linha vermelha. É mais do que a própria economia, porque países, por, sim, exemplo, a Albânia, que agora está a puxar muito pelo turismo, as pessoas, exato, que vão à Albânia sabem que é muito bonito, mas que fica muito, muito além, muito por trás economicamente, não é? É muito pobre em comparação com os nossos países, mas nós éramos muito pobres também, Portugal e Espanha, quando aderimos à União Europeia, não é? Pensemos nisso. Mas sim, a linha vermelha é a democracia. É tentar evitar todo tipo de regimes e de democracias, entre aspas, exato, que não são totalmente democráticas, que estão...
Seria abrir
estão
a porta à
destruição
do próprio projeto europeu, não é? Porque
exatamente.
O projeto europeu assenta na
democracia. E é verdade que temos o caso da Turquia, e precisamente por isso a Turquia há anos e anos e anos que está a tentar entrar na União Europeia e não entra. E por que não entra a Turquia? A Turquia não entra porque sabemos precisamente que uma democracia assim, entre aspas, com um envoltório
muscular,
um embrulho assim, um bocadinho estranho, não é?
Sim.
Por isso é importante, e outros países, é importante ter a garantia realmente de que esses países vão cumprir tudo o que estabelece a União Europeia, não é? O nosso projeto.
Fica bem sublinhado esse ponto. O alargamento tem que respeitar o espírito democrático da União Europeia. Vamos olhar para outro dos casos marcantes da semana e que nos diz muito, porque é um caso que envolve a BBC, o diretor-geral da BBC e a diretora da divisão de notícias da BBC News. Renunciaram aos cargos porque a BBC tinha sido alvo de críticas por causa de um documentário no programa Panorama, bem conhecido, mas foi acusada de editar de forma enganosa um discurso de Donald Trump, dando a impressão de que ele estava a incitar aos ataques ao Capitólio em janeiro de 2021. Olivier, corremos o risco neste momento de um jornalismo polarizado, ativista na Europa? Pode acontecer mais casos deste também em órgãos de comunicação social da União Europeia?
Bem, não sei se é um risco que há. O que me revolta e que me entristece nisso tudo é que esta atitude vergonhosa por parte de algumas pessoas da BBC diz respeito ao rei das fake news. Portanto, é Donald Trump, ele é o rei das fake news. E certo. Não deixa de ser o cume do cume. Porque, lá está, além de ser adepto das teorias da conspiração de Donald Trump, vamos recordar que todas as teorias extraordinárias que ele tem sobre alguns medicamentos, lá para aceitar o autismo, na gravidez, e sobretudo a questão da lixívia, não é? Não era lixívia, ou ingerir a lixívia para, sim, de uma certa forma, ajudar a curar a Covid. Pronto, ele é o rei das fake news. E exatamente, a questão aqui, que é uma grande parte do eleitorado dele, e cada vez mais esta ideia na Europa, é que a comunicação social chamada tradicional está a mentir ao povo. Algo que eu discordo completamente, e o risco para mim seria, por causa de atitudes vergonhosas como a BBC teve, neste caso, seria o risco das pessoas, afinal, ouvirem e ler apenas e só o que lhes interessam, apenas o campo político dele. E nós caminhamos para isso. Portanto, o Trump, o eleitorado do Trump, eles vêm, adoram, sem saber, teorias de conspiração, adoram. E como eles cada vez mais vêm órgãos de comunicação social que eles próprios também são ainda,
exato,
piores.
E as redes.
Eles mentem descaradamente nas redes sociais, ou alguns órgãos mentem descaradamente sobre a atualidade. Portanto, é isso que me revolta. Agora, qual é a solução? A solução é absolutamente, na comunicação social tradicional, lutar ao nosso nível contra a desinformação, e passa através do quê? Passa através dos explicadores, como a Renascença, passa através do polígrafo. Cada vez mais importante, e com a IA vai ser cada vez mais importante ser guardião da República. Meloni, eu posso ter uma opinião, Olivier Le Pen pode ter uma opinião, mas eu sou jornalista. Exato. Se Le Pen é uma opinião, é uma coisa.
Tem que outra ser fundamentado, coisa, e, fundamentado não, e com verdade, não é?
Exatamente. Não, não, eu não posso dizer mal de alguém baseado na mentira. Não, isto é desinformação brutal. Portanto, eu não posso confundir a opinião do Olivier sobre a Meloni. Eu, no trabalho de jornalista, não estou aqui para denigrir a Meloni na base de falsas informações.
Begonha, como é que tu analisas este caso da BBC e os riscos que corre o jornalismo na Europa?
Eu analiso que é verdade que aconteceram estas demissões, mas a BBC continua a informar e a ser garante da liberdade. O prestígio que ten a BBC é brutal. E non temos máis do que ver nas últimas horas as propias informaxoes da BBC a indicar os correios que culpabilizan o Donald Trump con este, no é? Que ele esteve, o Donald Trump, umas horas con unha das meninas, entre aspas, okay, de este, menor de idade, no é? E a utilizar a esa menina, probablemente sexualmente. Por tanto, a BBC non se cala, e é o que debe acontecer.
Certo.
Debe acontecer, porque non somos, mas, jornalistas, o quarto poder. Non nos podemos esquecer disso.
Certo,
existe democracia sin
o jornalismo. Mas a BBC, neste caso, editou as declarações do Trump de uma forma duvidosa, enganosa. Isto aqui pode ser, como dizia o Olivier, podemos muito prejudicial para a forma como alguns olham para a comunicação social tradicional.
Mas podemos-nos enganar e dizer qualquer pessoa no seu trabalho.
Sim, mas não engana, é manipulação.
Pronto, pode-se até cometer uma falha, mas o prestígio da BBC, eu acho que nisto enganaram-se, ok. Mas depois é dizer, agora esta informação que está a sair, esta informação é muito provável que seja, que tenham tudo totalmente contrastado depois do que aconteceu. É dizer, nós estamos aqui, nós nos enganamos, pode existir manipulação.
Sim, as demissões são a prova, ou seja, a assunção de que de facto a BBC aqui errou, eventualmente noutros órgãos.
E dimitiram-se, mas a BBC é muito grande. a moitos xornalistas, a un consello de ética, e a BBC continúa neste caso, aínda que o Trump demande a BBC, vai continuar a informar. E cando teña de informar e de dizer algo que aconteceu, vai continuar a informar. É verdade que no Reino Unido há moita diferenza entre o xornalismo tamén no Reino Unido, há medias moito prestixiados, moito prestixiosos, ok? Mas tamén é o reino, entre aspas, sim, dos tabloides.
E do sensacionalismo.
Né? E do sensacionalismo.
Tem razão num ponto, na minha opinião, sobre a questão da BBC, que é a questão que, apesar de tudo, houve demissão. O que prova, o que prova que há uma democracia ali. Eu gostaria de saber o que se aplica ao Donald Trump, agora dá lições de moral, mas ele, que é o rei das fake news, eu gostaria que aconteceu de forma vergonhosa, na minha opinião, para a BBC, se aplicasse também a todos a comunicação social que trabalha na base de fake news.
Porque uma coisa é jornalismo e outra coisa são pseudo-jornalistas. Quando um mídia é prestigioso, quando acontece um erro, uma falha, e se demonstrar isto, acontece o que aconteceu na BBC, é dizer... a demissões.
Na pseudo
responsabilidade, não é? Os erros, responsabilidade de manipulação, queiras como queiras chamar. Mas na internet, nas redes sociais, por desgraça, há muita fake news.
Certo.
Esse é o principal problema.
Muito bem. Está feita a análise aos temas europeus. Vamos avançar para o tema nacional. Eu recordo, este visto de fora, é uma parceria Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Já aqui falamos neste programa do teu teste de português, Olivier, e é sobre a língua portuguesa que eu quero, sobre a qual eu quero falar neste programa. Quero perguntar-vos como é que foi a vossa adaptação à língua portuguesa. Acredito que para a Begonha tenha sido mais fácil. Começo por isso por ti, Olivier. Foi fácil aprender português? Conta-nos como é que foi a tua adaptação. Estás cá em Portugal, recorda-me
há 30 anos.
Há 30 anos, exatamente.
Eu diria, a resposta é sim e não. Sim, porque eu sei falar francês e italiano, e italiano é uma língua latim e o francês igual. Portanto, o facto de saber duas línguas latins... é óbvio, ajuda-me imenso,
claro,
a ler em espanhol ou ler em português.
Certo.
Isto é óbvio,
porque
são da mesma família. Não, estão da mesma família.
Exato.
Portanto, apesar da França haver um pouco mais influência, há influência germânica na língua, mas é uma língua latim também.
Exato.
Isto ajuda-me, não é? Agora, qual é a dificuldade? É muita dificuldade no início, porque lá está, das quatro línguas, Espanha, Francesa, Itália e Portuguesa, é a língua menos latina, de certa forma, que é, ela tem mais influência, ela tem influência também, aliás, germânica. O que faz com que, enquanto há muito similar a língua portuguesa e espanhola, e até com a língua italiana, há um pouco menos, também há, mas com a língua francesa. E isto dificultou-me bastante. E depois há os sons ultra estranhos para mim no início, que é um ão, dos sons da China, não é? Chineses. Os sons de um ão. Depois há o lieu do coelho, é terrível, porque não é o li, não é li, mas é liga. A língua fica presa, não sabemos aonde. E depois, finalmente, é o som mais mágico que já falei aqui, o som preferido da língua portuguesa, que é o que é campanha, manhã, lourinha. São estes sons super estranhos. Língua diferente é sempre uma magia, de uma certa forma.
O que é que tem de diferente a língua portuguesa,
sim,
Begonha?
Primeiro perguntavas pela adaptação. Vamos ver, eu cheguei cá, não há tanto tempo que moro cá como Olivier, mas há bastante, desde 2003. E eu, quando cheguei, é verdade que xa tiña bastante, coñecía bastante ben o galego, de feito tiña
claro.
Traballado en varios media galegos, en galego, mas que pasa, que acontece, que eu cheguei cá con moita confianza, eu cheguei cá a dizer, como tiña vindo tantas veces de viaxen a Portugal e coñecía tamén, eu acho que bastante ben Portugal de norte a sul, pois eu dixe, isto vai ser simples, realmente que foi máis difícil do que eu pensaba, porque quando iniciei a minha formação em português, nos diferentes cursos de iniciação, aprofissionamento e demais em Lisboa, eu percebi que havia bastantes mais diferenças entre o português e o galego do que eu pensava.
Exato.
A começar, eu já sabia algo da fonética, ok? A fonética galega fica a metade do caminho entre o espanhol e o português. português. Exato. Mas há muitos mais fonemas aqui em português. É muito mais difícil a pronúncia, porque quando tens a pronúncia do norte e a pronúncia sim. galega, é, e por exemplo, parecido. Marcas o X muito, sim. porque na Galiza o X marca-se
os
muitíssimo.
Jogos,
sim, tudo isso. Sim. E também não se fecham tanto as palavras no final.
Vogais mais abertas.
E então abre-se tudo muito mais. Mas não foi difícil. De feito, um ano depois, eu, por conselho da minha professora Sau, eu pronto, fiz o teste de português C1 na Universidade sim. de Lisboa e passei o teste com boa, com boa nota e sem nenhum problema.
E digam okay? uma coisa, os dois, quando vocês tiveram alguma dificuldade em compreender, em falar português, tiveram boa ajuda? Os portugueses perceberam a vossa dificuldade? Tentaram ajudar, Olivier?
Sim, de forma genial, foi brutal, porque há sempre o respeito, e é normal, eu diria, que para alguém que é estrangeiro e que quer aprender a língua do país, não é? Portanto, sim. eu sempre fui bem tratado, bem ajudado. Eu diria que a única questão, dificuldade nos últimos 15, 20 anos, é que as pessoas já não me corrigem. E, aliás, neste teste, foi complicado. Exemplo, pode ser estúpido, mas, por exemplo, no outro dia havia uma pergunta, um teste, que era: a casa está ao lado da escola ou fica ao lado da escola? E eu sempre disse: está. E ninguém me corrigiu. Porquê? Porque toda a gente entende. Claro, a casa está ao lado da escola. Sim. Qualquer português entende, mas está errado. Está errado, tu não certo. Diz a casa está ao lado da escola. A casa ela fica ao lado da escola. Sim. Nunca está ao lado da escola a casa. Mas a mim, ninguém me corrigiu, porque toda a gente entendia-me.
Begonha. Inicialmente, a mim, muitas pessoas não é, falavam em espanhol, a tentar
portanhol,
falar espanhol. Não, a tentar falar espanhol, ainda que não soubesse nada, a tentar fazer três coisas em espanhol. E eu, desde o princípio, utilizei uma dica, utilizei um conselho que me deu a minha professora. Aí, olha, tu diz que estás a aprender português e que queres praticar. Não permitas que te falem exato. Em espanhol. Tens de ser educada, de ser obrigado, ok? Mas tenta sempre falar em português, porque os portugueses sempre tentam falar noutras línguas, ok?
É,
mas neste caso eu não me senti como estrangeira, porque pensei uma coisa, que quando dizes que é galega em Portugal, as pessoas já dizem: ai, a Galiza,
é a mesma ai, coisa, igual.
E então já tens ganho o seu, digamos, ok? Ainda que é verdade que vamos ser críticos aqui com os nossos sotaques, mas sim. por isso este programa tem sucesso,
sim.
porque não é só a espanhola que tem sotaque espanhol, Olivier ainda tem muito sotaque francês.
Mas isso é que é o picante.
Feito, e essa é a nossa...
Esse é que é o encanto do programa.
Exatamente. Exatamente, porque, por exemplo, os meus filhos, quando ouvem a Olivier, dizem: ui, fala muito bem português.
Claro que fala.
Tem um chute aqui francês, e eu: olha, isso é o bom, como ele pensa de mim quando eu falo português, não é? É assim, não é?
É, mas
assim.
Esse é o encanto deste programa, que passa também pelo índice de tugalidade. É para aí que avançamos.
Ah, não, já não quero fazer
índice.
Teste, não, acabou.
De tugalidade. Olivier, mas estiveste em Aveiro, e eu hoje trago aqui uma expressão, o regionalismo de Aveiro. Vocês imaginam o que é que quer dizer esgalfo?
És quê?
Esgalfo.
Esgalfo?
Esgalfo.
Tu és esgalfo.
Tu és...
Eu posso dizer que, por exemplo, eu não sou esgalfo.
E eu sou?
Não necessariamente.
E eu?
Também não.
Esgalfo,
ah, também não.
Esgalfo é alguém de... Sei lá... De...
Olha, eu não ouvi esta expressão. Epa,
estás esgalfo.
Estás esgalfo e estás tonto?
Tipo pessoas que... Cansada, não?
Não. Tem a ver com, tem a ver com o aspecto físico.
Descuidado.
Não, nem tanto, não é isso.
Esgalfo alto.
Não,
alto, não estás. Se não. estás, é que
por
estás.
Exemplo, uma pessoa esgalfa não é propriamente uma pessoa que gosta de comer muito, por exemplo. Não.
Ah, estás esgalfo e que estás muito esmirriado, que emagreciste muito.
Pronto,
não é?
Exatamente, estás muito magro. Esgalfo em Aveiro é um regionalismo para dizer estás muito magro. Portanto,
estás esgalfo. Não, no nosso caso eu emagreci bastante, mas não, estava esgalfa.
Sim, esgalfo é uma pessoa que está mesmo muito magra.
E Olivier também.
fica aqui. fica aqui mais este regionalismo. Agora um abraço.
Olha,
mais
que
um
bom. Não conhecia, mas gosto desta expressão.
Esgalfo.
Estes...
Sim, mas não consegues dizer.
Mas estás esgalfo.
Eu sou esgalfo.
Mas é quando alguém, é dizer, quando alguém, por exemplo, demoras muito tempo em ver a uma pessoa, não é? E vês alguém assim com a cara muito, o que nós diríamos em espanhol, muito chupada, não? Muito assim, que notas assim que está com um ar assim, que não é um ar bom.
Exatamente, é uma pessoa muito magra, esgalfo em
Aveiro. Não é o nosso caso.
Não é o nosso caso. Não é o meu caso também, portanto, fica com tu esta expressão de Aveiro e mais um abraço para essa região. Vamos ao negativo e positivo, negativo da semana, Begonha.
O negativo temos cá, temos connosco esta tempestade que estamos a ter e esta meteorología, não é? Que estamos a ter em toda a Península Ibérica, mas sobretudo nesta zona de Portugal onde nos encontramos, mais ao sul, não é? Porque noite passada foi terrível, tivemos a notícia de dois mortos e é provável que mais alguém tenha perdido a vida ou tenha sofrido muitas consequências do mau tempo. E, sobretudo, o que acontece, falávamos semana passada assim com humor, mas é verdade, como agora estamos com esta depressão, realmente estamos a ver o que significa isso na vida da cidade, não é? Há muitas pessoas, até um dos professores e do ginásio, dos PTs, explicava-me, não há muito, que quando chega o mau tempo, há muitas pessoas que marcaram, por exemplo, aulas e que não aparecem. É dizer, que o mau tempo influencia muitíssimo o dia-a-dia das pessoas.
Os portugueses ficam deprimidos com a
muitíssimo.
Chuva.
Muitíssimo. Mas
eu não gosto mesmo nada de chuva.
Mas pronto, eu continuo com a minha vida totalmente normal. O único que é verdade é que é muito caótico, hoje o trânsito está totalmente caótico.
Exato, é um grande
na
problema.
Cidade de Lisboa, imagino que em todo Portugal.
Contribui para essa depressão quando chove em Portugal, não é? Exato.
Mas olha, mas tende a chover e estas coisas acontecem, não é?
Exatamente. Olivier, o teu negativo da semana?
O meu negativo da semana é a degradação de plataformas de transporte privado, portanto, neste caso a Uber e a Bolt. Sim. Em Portugal, que é cada vez pior serviço, lamentável. Eu diria que eu no início, muito bem, ter acompanhado isto com muita gente e era mágico, tipo, ou seja, era tão prático e continua a ser prático. O problema que é, hoje em dia, muitos deles não falam português. Quando falam português, e foi o meu caso recentemente no aeroporto de Lisboa, uma vergonha, há uma espécie de crono, e se tu não apanhas, ele vai te fazer pagar uma taxa, é inacreditável, uma taxa não sei o que mais, e entretanto é uma confusão no aeroporto, portanto para apanhar o Uber, para conseguir ver o Uber, parece a caça ao tesouro, para Sim. encontrar o Uber, depois é uma atrás dos outros, ou seja, o que é que se passa? É terrível, é inacreditável, e depois há as reclamações, porque lá está, no mundo de globalização ou d'uberização e com o IA, para reclamar hoje em dia, precisa enviar o computador a uma pergunta, não sei o que mais. Isto é uma loucura. É uma loucura.
Ou seja,
eu defendo o mundo, temos que regressar absolutamente a um mundo mais simples, absolutamente mais simples, que o resulto. Eu quero ir do ponto A ao ponto B, faz favor, boa tarde, fala português comigo, pá, ou seja tranquilo na boa, e não me apliques uma taxa de 5 euros se eu não vi o teu táxi chegar, o teu Uber chegar.
Mas aqui eu que apanho muitos Bolt, muitos Uber, tenho de distinguir e tenho de ser aqui totalmente sincera entre os motoristas da Uber e da Bolt que são portugueses ou que não são portugueses, são brasileiros. Sim. E até de outros países, mas que falam português e que conhecem a cidade, porque o principal problema dos motoristas destas plataformas é, como disse Olivier, o que não falam português, ou que nem sequer falam bem inglês, porque às vezes nem percebem determinadas expressões, e que sobretudo não conhecem a cidade. Isso é dramático. Isso é dramático, mas não se pode generalizar.
Claro.
Há profissionais, profissionais excelentes, claro. Mas é verdade que degradou-se, eu como usuária, digo que degradou-se muito o serviço, mas continua a haver profissionais e alguns deles...
Mas o serviço degradou-se. O serviço, o general liberalismo,
mas tem a ver com o próprio sistema que têm também de trabalho, e tem a ver porque se está a admitir a qualquer pessoa. A pré-seleção é a base, precisamente.
Deixa-me só perguntar aqui ao Olivier, já que fez este negativo, se sentes que isto é algo muito comum em Portugal, que os serviços começam muito bem e depois...
mas é uma degradação dos serviços.
É só em Portugal ou também lá fora?
Não, é só em Portugal.
Está feito o negativo, vamos ao positivo da semana, Begonha.
Pois o positivo chama-se o Web Summit. Há 4 anos, há 4 anos que eu não ia ao Web Summit. Desde o começo eu acompanhei, fiz inúmeras reportagens quando começou o Web Summit, na época de Pedi, nos inícios. Sim. Mas eu tinha ficado assim um bocado pronto com o Web Summit, isto do Web Summit, que acontece? Mas voltei e estive ontem. E vi uma mudança importante. Vi um exame maior, mais institucional, atenção, muitos países que antes não estavam presentes, países que ficam muito longe, por exemplo, do Golfo Pérsico, países asiáticos, da América, de África, não só das PALOP, e também, por exemplo, a Argentina, que fiquei muito surpreendida. Mas por quê? Porque muitos destes países vêm com empresários, com inversores, não só startups, porque isto começou como a feira das startups, do empreendedorismo a nível mundial, não é? Desde Lisboa, a partir de Lisboa. Mas agora é empreendedorismo, mas não só das startups, sino qualquer empresa inovadora. É dizer, há uma mudança, há muito investimento estatal, isto não sei se é bom ou não é bom, e depois... Aquí, como sempre falamos de algo de comer, não vai ser o Olivier o único que vai falar de comer e das tascas. Neste caso, gostei muito do catering deste ano, da Web Summit, de grande qualidade. Antes era muito pior e agora realmente tem qualidade. E é um exponente também, uma janela para o mundo, porque as pessoas eram de fora, a grande maioria dos que estávamos no catering, que estávamos a almoçar, éramos de fora, falávamos. Vai ser em inglês majoritariamente, ok? Mas a qualidade da comida muito, muito boa muito e bastante bem. Portuguesa.
Muito bem. Vamos ao teu positivo, Olivier.
Um positivo, como é evidente, é a minha peregrinação em Aveiro, uma viagem emocional mágica que eu nunca me vou esquecer. Foram 24 horas com o melhor amigo, andar à esquerda direita foi algo de mágico. E depois já cheguei a uma conclusão, depois desta viagem toda. E se, afinal, lá no fundo, eu não queria chumbar? Vamos dizer, mas porquê que tu querias chumbar? Sim. Eu já pensei assim, não seria, não, bonito, mais bonito da história do mundo, de um homem, de uma pessoa, talvez no mundo, não sei se sou o único, mas que mais na vida quer ser português, não conseguir ser português. E digo mais, se eu chumbar, eu terei assim a garantia de voltar aí numa outra cidade, numa outra bela peregrinação, porque afinal, português, Portugal não é um papel. É o coração. E portanto, se eu chumbar, para mim, nada vai mudar em nada. Não. Será mais uma viagem daqui a um ano.
Não há mais
mas
nada.
Mas está a ver como está Olivier. Olivier está super. Está ou é? Aqui é a diferença, bom português. Está ou é muito sentimental.
Exatamente.
É?
Fica este registro deste lado sentimental do Olivier no final deste Visto de Fora. Nós regressamos na próxima semana. Um abraço, até
abraço,
para a semana.
Tchau, tchau. Obrigado.
Visto de Fora.